Não.
Está-nos a conseguir ouvir? Perfeitamente. Nós é que estamos sem som. Dê-nos só um segundinho. Nós tínhamos há pouco som. Não sei o que aconteceu. Pode experimentar a falar, por favor?
Boa tarde a todos.
Agora okay. Sim, já temos som. Okay. Vou passar assim, Presidente, com licença.
Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer a sua presença, pedir desculpa por todos estes constrangimentos de natureza tecnológica, mas com boa vontade e com paciência tudo se consegue e não queríamos deixar de ouvir a CNIB e de ouvir hoje e nesta data que já estava aprazada. Começo por saudar o Sr. Presidente da Direção, Rui Martins, explicar-lhe que este grupo de trabalho de transferência de competências da educação decorre sobre a égide da 8ª Comissão. Foi criado logo no início desta legislatura, é um grupo de trabalho novo e tem como grande missão, digamos assim, objeto, acompanhar todo o processo que houve de descentralização na área da educação, que é uma das áreas que tem mais histórico, designadamente os contratos de execução de 2008, os contratos interadministrativos de 2015 e tendo dado entrada à proposta de lei 62 e mais um conjunto de projetos de lei, quer do PSD, quer do CDS, do Partido Comunista, e também a projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PSD sobre matérias que têm a ver com a descentralização e a educação em particular, entendemos que seria pertinente e oportuno poder auscultar este setor e os agentes educativos, designadamente também a CNIP. A comissão competente em razão da matéria e que está a tratar da especialidade é a 11ª Comissão, que é a Comissão de Poder Local. No entanto, entendeu, a meu ver e bem, este grupo de trabalho, acompanhar com mais pormenor e mais profundidade as questões dirigidas à educação, sem se sobrepondo àquela que é a comissão competente, em razão da matéria, que será a 11ª Comissão. Posto isto e posto este enquadramento, iria dar então, iria dar-lhe a palavra, tem 15 minutos para intervir, pode ou não esgotar o tempo, será como entender, e depois os grupos parlamentares representados têm 5 minutos, posto, irão colocar perguntas, comentários, e depois o Sr. Presidente da Direção terá mais 15 minutos para tecer as respostas, as observações que entender pertinentes sobre esta matéria. E sem mais delongas, eu iria dar-lhe de imediato a palavra para, no fundo, se pronunciar sobre este processo e sobre aquilo que entende estar em cima da mesa e qual é a visão da CNIB, quais os seus receios, quais as expectativas que tem em relação a este processo, nesta perspectiva tão importante e independente de pais e encarregados de educação, que são fundamentais na construção da escola e na construção do conhecimento. Muito obrigada.
Boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Naturalmente que queria agradecer o convite que fizeram à CNIP. Naturalmente que estas questões tecnológicas impedem que, neste caso, poderia ir uma comissão aí, mas para nós é mais fácil, mas estou eu aqui sozinho, digamos que no meu habitat, é poder falar convosco depois de algum trabalho que fizemos como direção e que temos vindo a acompanhar tudo aquilo que está a passar na educação das escolas dos nossos filhos educandos. E, portanto, este processo de transferência de competências, a Confederação Nacional de Empenho de Pais em Grado de Educação entende que esta descentralização da educação tudo indica ser irreversível. E, portanto, é uma opção política que pretende atribuir a órgãos regionais e locais competências próprias que devem, no fundo, ser exercidas no respeito por opções e orientações políticas nacionais. A CNIP sabe que esta opção tem colocado, em último lugar, os nossos filhos educandos. Tudo o que tem sido discutido até aqui tem tido outras prioridades, nomeadamente a transferência de verbas, as contratações, as adjudicações e outras. Os nossos filhos educandos serão os grandes beneficiados quando estivermos perante uma autarquia que pretende investir no futuro e na educação dos seus. Por outro lado, poderão vir a ser os maiores prejudicados e não no futuro dos nossos. Apesar desta irreversibilidade da medida, e a intenção legislativa, pode-se e devemos começar por falar sobre competências. Primeiro, quando o recrutador entrevista um futuro empregado, não lhe interessa saber o que ele sabe, mas sim o que ele sabe fazer. A diferença entre uma coisa e outra é enorme, visto que com pessoas com muitos conhecimentos são com frequência incapazes de pôr em prática. Segundo, nem todas as competências se relacionam com conhecimentos. Aliás, muitas das competências que são mais valorizadas nos nossos dias caem nessa categoria, como podemos ver pelas seguintes retiradas num referencial do World Economic Forum, nomeadamente a curiosidade, a iniciativa, a persistência, a resistência à frustração, à adaptabilidade, à liderança, sensibilidade às dimensões sociais e culturais. Terceiro, há mais de 2 décadas que empresas e organizações recrutadoras se queixam que as escolas não lhes fornecem recursos com as competências necessárias. Nesse mesmo tom, há mais de 2 décadas que se vão generalizando uma conversa entre surdos, entre recrutadores que falam de competências e escolas que lhes respondem com conhecimentos, disciplinas e conteúdos. A preocupação atual com as competências visa pôr termo a essa conversa de surdos e superar o alarmante desajuste entre o que o mundo de hoje precisa que a escola lhe dê e o que a escola de hoje não consegue dar-lhe. Quando se fala na descentralização, está-se a procurar caminhos num território com alguma hostilidade. É um pouco como tentar explicar que a Terra é redonda a uma multidão que tem a certeza absoluta de que ela é plana, ou afirmar que a Terra anda à volta do Sol perante uma população que acredita que é o Sol que anda à volta da Terra. Como sabemos, Galileu não se deu bem com este tipo de diálogo. Desde o ano letivo 2015-2016, ainda na anterior legislatura, 15 autarquias assumiram responsabilidades nas áreas da educação, através de projetos-piloto. Estas câmaras passaram a poder gerir até 25% dos currículos dos alunos de todos os anos escolares. Desta forma, as escolas puderam aumentar o número de horas semanais de algumas disciplinas, ou até passar a organização do ano letivo para 2 semestres. As escolas puderam ainda criar disciplinas extracurriculares que se adequem ao contexto regional. Quantas escolas o fizeram? Está ou foi feita alguma avaliação da implementação destes projetos-piloto? Era conveniente perceber-se o que se passou até hoje e quais os marcos que estão criados. A tutela do partido governamental quer alargar, de facto, a descentralização a todas as autarquias do país, mas não é claro como se vai compatibilizar a autonomia das escolas com a descentralização. Apesar dos princípios consagrados na Lei de Bases dos Sistemas Educativos, assistemos a uma crescente desvalorização da cultura democrática das escolas e à anulação, da participação coletiva de alunos, pais e da comunidade educativa. Verifica-se, pelo contrário, uma tendência para a sobrevalorização da figura do diretor da escola ou do agrupamento de escolas, sendo ao mesmo tempo subalternizado o papel de todos os outros órgãos pedagógicos. Esta situação é igualmente reveladora da erosão da identidade de cada escola quando esmagada pelo peso da estrutura da direção unipessoal do governo dos agrupamentos. Será que esta intenção legislativa vai garantir a definição e os contornos das responsabilidades que vão ser transferidas para as autarquias? Como também sabemos, a nível europeu, existem diversas experiências das quais destacamos e não temos de ir muito longe. Basta ir aos nossos vizinhos espanhóis, onde parece existir um equilíbrio entre a descentralização e a uniformização. O processo de descentralização da educação em Espanha expressou as tensões entre a vontade de diferenciação e autonomia de determinados territórios, por um lado, e a vontade de uniformização e coesão interterritorial, por outro. A lei do direito à educação em Espanha enuncia um compromisso de descentralizar a educação para o nível local e criou os conselhos escolares, definidos como uma autoridade máxima de todas as escolas. Estes conselhos são constituídos pelo diretor, pelo da escola, pelo dirigente da associação de estudantes, pelo mesmo número de pais e professores. Cabe ao conselho escolar eleger o diretor, decidir sobre a admissão de estudantes, aprovar o orçamento, formular o programa académico, as atividades extracurriculares que podem ser desenhadas para se ajustarem às especificidades culturais, linguísticas e económicas de cada região. Ainda em Espanha, existem algumas imposições centrais para garantir que os 17 sistemas educativos estão unidos de alguma forma. Uma dessas imposições diz respeito aos mínimos estabelecidos que exigem que 65% do currículo tenha um foco nacional, sendo que 35% pode ser determinado pelas comunidades autónomas. A CNIP entende que um dos caminhos que a descentralização pode e deve passar pela criação de estruturas locais dotadas de autonomia e poderes próprios da administração e coordenação na área de cada concelho, pode, de facto, através destas diversidades, e seguir este tipo de caminho. Mas questiona como é que a descentralização de competências pode e prevê a eleição de todos os membros de órgãos de direção e gestão das escolas, concilia a necessária intervenção da comunidade, designadamente pais e autarquias, com a indispensável autonomia da escola, respeita a importância da participação dos estudantes e dos pais na vida da escola, prevendo-a num órgão de direção estratégica e criando mecanismos para a auscultação permanente das suas opiniões, cria múltiplos mecanismos para assegurar um diálogo permanente a nível da direção e gestão entre todos os órgãos da escola e entre estes e a comunidade, reforça a importância do Conselho Pedagógico, tornando-o como um órgão com poderes decisórios, atribuindo-lhe verdadeiramente a direção pedagógica e educativa, e assegura a necessária separação e complementaridade entre a direção e a gestão. Esta nossa opinião é acompanhada por diversos investigadores desde 1986, é quando os trabalhos da Comissão da Reforma do Sistema Educativo que antecederam a publicação da Lei do Base de Sistemas Educativo, João Formosinho, António Fernandes, Lucínio Lima, etc. Não se deve argumentar que a criação das estruturas locais dotadas de autonomia se trata de mais uma estrutura e gerar gastos porque a sua composição não, penso que não os exige. A criação, por exemplo, de conselhos locais de educação, os quais devem exercer poderes na área de cada conselho em domínios como a organização da rede escolar, a rede de transportes escolares, a oferta educativa, a definição de áreas vocacionais do ensino secundário, a ocupação de tempos livres e atividades extracurriculares, componentes curriculares locais, gestão integrada de recursos comunitários, elaboração de projetos de intervenção educativa local, gestão da ação social escolar, integração das escolas na comunidade e promoção das medidas com vista ao sucesso educativo e de combate ao abandono escolar. Para a CNIP, através destas estruturas locais de educação, devem ter uma forte participação das autarquias e das escolas, contando ainda com a presença, nomeadamente, de pais, estudantes, através das suas estruturas federativas regionais, interesses económicos, sociais e culturais. Paralelamente, com a descentralização de competências para os conselhos locais de educação, a CNIP propõe que o desenvolvimento de um processo de construção da autonomia das escolas defina de forma clara os poderes de decisão que os órgãos democraticamente eleitos das escolas e agrupamentos devem exercer. A proposta do Governo, a Lei 62/13, revela na área de educação, fica claro que a maioria das competências e responsabilidades que o Governo quer transferir para as autarquias podem, com vantagem, ser exercidas pelas escolas e agrupamentos, nomeadamente refeições, cantinas, ação escolar, gestão de pessoal, não docente, AECs, gestão de recursos educativos, aquisição de bens, planeamento e gestão de estabelecimentos de ensino. Nestas áreas, a proposta de lei do Governo caminha no sentido da recentralização, uma vez que transfere competências de escolas e agrupamentos para órgãos municipais, acrescentando por essa via o novo patamar à administração do sistema educativo. A CNIP tem alguma dificuldade em perceber qualquer processo que vise a criação de um nível supra ou intermunicipal de administração da educação, hoje em curso e também previsto na própria Lei 62, nomeadamente através das vias das comunidades intermunicipais, nomeadamente o planeamento da oferta educativa, as prioridades na oferta de cursos de formação profissional, o planeamento de transporte escolar, devem, como acima, ser competências a atribuir aos conselhos locais de educação. A proposta de lei refere que, de facto, em especial no âmbito da saúde, da educação e da ação social, a excessiva centralização de competências na administração direta e indireta do Estado não permite uma atuação tão ágil e em tempo útil por parte da administração pública aos problemas e necessidades dos cidadãos, pondo em causa a eficiência das soluções adotadas. No que diz respeito à educação, é uma constatação que a CNIP subscreve garantir o reforço da autonomia das escolas e o agrupamentos e a criação de conselhos locais de educação no âmbito de concelhio, defende como proposta para a transferência de competências ser possível negociar uma transferência de competências onde fique estipulado que a verba seja de uso exclusivo para a educação e do conhecimento dos principais intervenientes, associações de pais e direções de escolas, sendo assim possível tornar inexecuível e pedir responsabilidades. A transferência de competências deve acautelar o bom funcionamento das escolas, sendo que o gestor deve ser uma pessoa idónea. A CNIP reafirma que esta intenção legislativa traduz uma significativa reconfiguração do estado de educação, deve ainda ser objeto de uma alegada discussão pública, que não está esgotada e deve ser reforçada, disse.
Muito obrigada, e muito obrigada por não ter usado o tempo todo, ajuda-nos aqui à condução dos trabalhos. Eu passava de imediato a palavra então à senhora deputada do Partido Social Democrata, Germana Rocha.
Muito obrigada, senhora Coordenadora, senhoras deputadas. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o senhor Rui Martins, representante da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. Agradecer os contributos que trouxe a este Grupo de Trabalho de Transferência de Competências na área da educação. E, de facto, é muito importante ouvirmos o parecer dos pais sobre esta matéria da descentralização no que diz respeito à educação. E, portanto, é nosso entendimento que nesta fase de discussão na Assembleia da República do pacote de descentralização é extremamente relevante ouvirmos a opinião e o parecer das associações de pais. Mas, fazendo aqui um ponto prévio, e também já se referiu a esta situação, nós temos neste momento em vigor contratos interadministrativos de transferência de competências em 14 municípios, agora já não são 15, que foram celebrados pelo período de 4 anos e cujo balanço feito, quer pelas autarquias, quer pelas escolas, é extremamente positivo. E, portanto, gostaria de saber, em primeiro lugar, qual é o parecer da CNIP relativamente à implementação destes contratos interadministrativos. Depois, como dizia há pouco, temos aqui na Assembleia da República a nova lei quadro, que também já se referiu, da descentralização, cujo processo tem vindo, de facto, a atrasar e em que os documentos sectoriais, e não poderia deixar aqui de referir, ainda não chegaram ao nosso conhecimento, o que torna difícil a nossa discussão e o progresso e o avanço nestas matérias em concreto. Estando também em falta, na nossa ótica, como referiu, uma avaliação e um diagnóstico que era de todo pertinente nós termos nesta fase relativamente à implementação desses contratos interadministrativos e que também até agora não chegou ao nosso conhecimento. Mas gostaria de aproveitar esta audição para saber se já foram ouvidos relativamente a este novo pacote de descentralização. Relativamente às competências que já são exercidas atualmente pelas autarquias locais, que observações e alterações gostariam de ver contempladas, tendo em conta, ainda que cada concelho tenha efetivamente as suas características próprias, se entendem que essa transferência de competências deve ser feita de uma forma universal ou se, pelo contrário, deve ter em conta as especificidades de cada município. No que toca à intervenção dos pais, também gostaríamos de saber de que forma é que os pais entendem que se pode alargar o âmbito da sua participação na vida da escola. Falo-vos, nomeadamente, quanto ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, que gostaria de saber quais são as alterações que gostariam de ver introduzidas nesta matéria. Por último, também já se referiram, no entanto, gostaria de deixar aqui também a nossa preocupação relativamente à conciliação que é necessária fazer entre esta transferência de competências e a autonomia das escolas, que de facto também é de extrema relevância para o PSD. Muito obrigada.
Obrigado.
Só um
Não sei,
bocadinho,
Sr.
primeiro
Presidente.
coloco as perguntas todas e depois
Ah,
respondo no
ok.
fim, está bem? Em termos de
Exatamente, está.
metodologia.
Ok.
Eu agora, com a autorização do Grupo de Trabalho, não enquanto coordenadora, mas enquanto representante do Partido Socialista, iria só colocar-lhe umas breves questões, uma vez que não foi possível ter alguém aqui do Partido Socialista, porque está a decorrer também a Comissão de Educação, e em três ou quatro notas, queria-lhe perguntar, antes de mais, se a avaliação que faz destes anos de poder local democrático e construção da escola pública, não entendo que sempre que se descentralizou, a verdade é que as autarquias responderam bem no pré-escolar, responderam bem no primeiro ciclo, quer na conservação, quer na manutenção, quer no apetrechamento, foram desenvolvendo competências informais até em projetos de combate ao abandono e ao insucesso escolar, em projetos também de natureza pedagógica, em parceria com as escolas e com os agrupamentos. Ou seja, antes de mais, gostaria de lhe perguntar se essa avaliação que faz desse percurso não é positivo. Do entender do Partido Socialista, é positivo, porque quando as autarquias, ao longo destes 40 anos de poder local democrático, mas mais em particular a partir dos anos 80, passaram a ser um parceiro público efetivo do próprio Ministério da Educação, a verdade é que, tendo em conta a sua proximidade e também o facto de serem muito escrutinadas e fiscalizadas diariamente, acrescentaram ganhos à escola pública. Então, era a primeira questão, a avaliação que faz deste primeiro processo. Depois, o segundo processo, que foi um processo para o segundo e terceiro ciclo, em 2008, e depois com os interadministrativos de 2015, a verdade é que, com as imperfeições que possam ter tido esses sistemas, ou a falta de acompanhamento, ou até insuficiência de verbas nas áreas, por vezes, financeiras, em relação àquilo que seriam para a conservação e manutenção, a verdade é que, perguntando também às autarquias que receberam essas competências e perguntando à população, no geral, há um conforto e há um reconhecimento positivo desse trabalho e dessas experiências, com fragilidades, obviamente, e aspectos críticos que importa sublinhar e corrigir para melhorarmos no futuro. Depois, em relação à proposta que está em cima da mesa, informar também que, na passada segunda-feira, foi remetido a todos os deputados os decretos-leis sectoriais, ou seja, esta proposta de lei 62 só se torna operacional e executiva depois dos diplomas respectivos de cada área também poderem estar eles próprios trabalhados e aprovados. E no que diz respeito ao decreto-lei sectorial da educação, não sei se já é do seu conhecimento ou não, ele já foi aqui enviado para a Assembleia da República, como digo, na segunda-feira, é um decreto-lei que se preocupa, a nosso ver, com um conjunto de equilíbrios, e um deles tem a ver com o da autonomia que referiu. Ou seja, a pergunta também que lhe colocava era, não entende que a autonomia pedagógica e científica, sim, deve ficar com o agrupamento, sim, deve ficar com a escola, mas tudo o que é uma componente mais de infraestrutura, investimento, planeamento, as autarquias já provaram no passado que conseguem estar à altura, se essas competências, que são as competências mais operacionais, digamos assim, não estão bem entregues ao poder local e assim não se belisca as autonomias, ou seja, se cada um conseguir cumprir a sua vocação, aos professores cabe educar, cabe ensinar e de facto promover qualidade de aprendizagem nos alunos, às autarquias cabe não entrar dentro da sala de aula, obviamente, saber onde é que têm que ficar e ajudarem na construção de uma escola melhor, tendo competências na conservação, no apetrechamento, na manutenção e depois também na gestão do pessoal não docente, cabendo ao agrupamento, obviamente, tudo o que tem a ver com o poder hierárquico, o poder disciplinar, mapa de férias, avaliação de desempenho, cabendo só à autarquia homologar essa avaliação ou homologar um mapa de férias. Ou seja, o decreto-lei preocupa-se com esse equilíbrio e aquilo que lhe perguntava era se acha que, se olhando para estes campos separados, a autonomia científica e pedagógica para os professores, a autonomia do poder local no que diz respeito às componentes mais patrimoniais, mais de edificação e de contratação de serviços, ganhando economia de escala e libertando a escola de burocracias que, por vezes, roubam muito tempo aos professores, aos agentes educativos, para aquela que é a sua tarefa mais nobre. Outra questão que queria perguntar é se concorda que tudo isto seja feito por via universal, por via de lei e não por via contratual. E em relação às cartas educativas, há uma preocupação de elas, enquanto documento perspectivo e estratégico, possam permitir também aos municípios terem parceiros mais ativos na promoção do sucesso escolar e no combate ao abandono escolar, onde Portugal ainda tem algum caminho para cumprir, tendo em conta que as metas 2020 nos obrigam, obviamente, a ter uma redução do insucesso escolar, uma vez que alunos com 15 anos, 35% já reprovaram uma vez e no secundário 40% já reprovaram duas vezes. Portugal tem das maiores taxas de insucesso da União Europeia e tem aqui um trabalho a fazer em que os municípios podem ser parceiros, no nosso entendimento, deste desígnio, que é um desígnio nacional, onde os pais são fundamentais, porque os pais são também preditores do sucesso dos seus filhos, ou seja, quanto mais acompanharem, quanto mais qualificações tiverem, maior poderá ser o sucesso das suas crianças e dos jovens do nosso país. Mais questões deveria colocar, mas já passei também o meu tempo. Vou passar então agora a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Nunes, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Presidente da Direção da Confederação Independente de Pais Encarregados de Educação e gostaria de dizer muitas e variadas coisas, mas parece-me que não tenho tempo. De qualquer das formas, agradeço toda a informação e a opinião que nos fez chegar e gostaria de afirmar que neste grupo de trabalho já foi referido e reiterado pelo CDS que nós entendemos que é todo interesse materializar o processo de transferência de competências que já, de algum modo, existe nas autarquias em algumas áreas e que nós reconhecemos os ganhos de eficiência na gestão dos recursos que, entretanto, tivemos conhecimento. De qualquer das formas, não deixo de subscrever aquilo que a colega do PSD referiu em relação aos contratos interadministrativos que estão em curso e que, apesar de não termos a avaliação prevista, temos tido notícias de que tem havido uma reação positiva, pois verifica-se uma maior celeridade na resolução dos problemas do dia-a-dia e o reforço da ligação à comunidade, porque a proximidade do centro de decisão potencia a eficácia e a melhor rentabilização de recursos, e isso tem-se verificado com a delegação de competências que já existe nas autarquias e resultantes do articulado tipo que resulta dos contratos interadministrativos aliados à matriz de responsabilidades acordada e que têm constituído bons instrumentos para a gestão das escolas. No entanto, eu presumo também pela sua comunicação que não terá tido conhecimento do teor dos projetos de decreto-lei setoriais sobre educação que vêm, de algum modo, definir aquilo que é a intenção de transferência de competências. E nessa matéria nós entendemos que, de facto, aparentemente, e numa primeira análise do que fizemos do documento, que mantém-se a separação de poderes e a autonomia das escolas e, portanto, não haverá perda de poder de decisão dos órgãos de gestão e administração nas áreas que as escolas consideram essenciais e que o senhor Presidente da Direção referiu. De qualquer das formas, nós também entendemos que os pais e os encarregados de educação, o seu envolvimento, o envolvimento de famílias empenhadas, responsáveis e conscientes, contribui, sem a menor sombra de dúvida, para a percussão daquilo que é o desígnio das escolas, do serviço público de educação de qualidade e até de igualdade de oportunidades que se pretende e que dê resposta às necessidades das famílias e ao sucesso educativo que se pretende, de forma até contribuir para a sua plena integração. Porque falou, e mais do que uma vez, no futuro, no futuro das nossas crianças, e é inquestionável que temos de preparar e formar as crianças para o futuro. O mundo mudou, aliás, está em constante mudança, em transformação. Precisamos de pessoas que pensem de forma criativa, inovadora, crítica e independente, com capacidade de se relacionar, e os estudantes que pretendemos têm que ser necessariamente autónomos e com capacidade de afirmação. E que tenham, por isso mesmo, competências transversais e até multidimensionais. E isso já é tido em conta pelas escolas em geral e os percursos educativos têm-se diversificado exatamente nessas áreas. De qualquer das formas, qualquer que seja o caminho, e neste caso o caminho da descentralização e da transferência de competências mais concretamente, poderá não colidir com aquilo que são estes pressupostos. porque, tal como a colega do Partido Socialista referiu, as áreas muito concretas que são referidas, nomeadamente na ação social escolar, no fornecimento de refeições, até os próprios estratos escolares, é que vêm concretizados nessas propostas setoriais, de decreto-lei setoriais, de maneira que o que poderá estar em causa aqui será, de facto, um pressuposto fundamental no entender do CDS, que é que seja acompanhado dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais necessários e suficientes. De qualquer das formas, eu gostaria de questionar de uma forma mais concreta qual é a percepção que o Sr. Presidente da Direção tem em relação àquilo que lhe tem chegado quanto aos pontos fracos e fortes que a transferência de competências poderá, de algum modo, obstaculizar aquilo que entende ser o papel das escolas e também dos encarregados de educação e pais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para o Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Presidente da CNIP e queria, aproveito desde já para dizer que infelizmente vou ter que me ausentar. Qualquer das formas, queria aqui deixar algumas considerações, mas já não poderei aqui, pelo menos presencialmente, ouvi-lo, pois terei a oportunidade de ouvir posteriormente. Mas duas ou três considerações muito breves queria referir. Fez referência de que a descentralização de competências devia estar sujeita a um amplo debate público. Nós consideramos que sim. E lamentamos que, de facto, nas áreas sectoriais, a educação é uma delas, e neste processo que está agora em curso, de facto, as entidades intervenientes, os representantes dos pais, os representantes dos professores, dos funcionários, de facto, não tenham sido envolvidos, no geral, a comunidade escolar, neste processo que está em marcha. Nós, na área da educação, temos uma situação até relativamente diferente às outras áreas que se propõe transferir, porque já houve, de facto, transferências do passado. E no passado poderemos dizer que a avaliação que fazemos, ou o processo, não foi propriamente positivo. E não foi positivo porque se transferiram responsabilidades para as autarquias sem o devido acompanhamento dos meios e sem garantir as condições para o exercício dessas mesmas competências. É disso exemplo os transportes escolares, é disso exemplo a transferência do parque do primeiro ciclo, do parque escolar do primeiro ciclo, os contratos interadministrativos, não, os contratos de 2008 de execução e os interadministrativos 2015 não são um verdadeiro processo de descentralização, estamos a falar numa delegação, porque as competências continuam a ser da administração central, é contratualizado com os municípios para executarem essas mesmas competências, para além desses mesmos contratos também não garantirem os meios para a concretização. Fez a referência que não se conhece a avaliação, de facto esse é um aspecto que seria naturalmente necessário em todo este processo. E os 2015 tinham ainda uma questão que era não haver aumento da despesa pública e por isso a questão que coloco é de facto se nós reconhecemos e identificamos que há um conjunto de problemas que hoje existem na escola pública, nomeadamente ao nível de instalações que estão degradadas, que precisam de ser requalificadas, há zonas do país que ainda há necessidade de reforçar a resposta da rede pública em termos de equipamentos escolares e preocupa-nos de facto com o processo que está em marcha, que esperemos que não incida nos erros dos anteriores, mas consideramos que, de facto, se quer efetivamente assegurar um verdadeiro processo de descentralização de competências, tem que se assegurar os meios para dar resposta a todos estes problemas. Preocupa-nos o facto de ainda hoje não conhecermos os elementos concretos em relação a cada uma destas questões que se pretende transferir para a educação. Nós pedimos ao Governo que informasse a Assembleia da República em relação a esses dados. Qual é que é o diagnóstico? O que é necessário? Quais é que são as carências? O que é preciso? Quais é que são os impactos do ponto de vista humano, financeiro e técnico para efetivamente, de facto, se garantir a resposta? Se garantir os meios para essa resposta? Se assim não for, não estamos a falar de centralização de competências. Estamos a falar de centralização de encargos, de centralização de problemas. Colocou uma questão que considero que de facto, exige uma reflexão aprofundada. Tem-se colocado muitas questões em torno da autonomia das escolas. É uma preocupação que, naturalmente, tem sido manifestada relativamente a esta matéria. Nós consideramos tudo o que seja competências pedagógicas obviamente não podem estar num pacote de descentralização, porque temos que assegurar a universalidade de funções sociais do Estado e não podemos criar mais desigualdades, neste caso concreto, nos estudantes, no que diz processo, no que diz, diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem. Temos que garantir qualidade em todo o território nacional e que não haja nenhuma discriminação, mas também se pode colocar aqui a questão em relação aos profissionais não docentes que estão previstos ser transferidos. Tem aqui também uma função pedagógica e este é um aspecto que nos preocupa. Para além das questões que se podem colocar, e tive a oportunidade de visitar algumas escolas em que nos foi transmitido, onde há estes contratos de que pode haver alguma conflitualidade, se as competências não tiverem bem esclarecidas quem é que é o quê, que se pode também gerar aqui alguma confusão, e eu creio que este processo, de facto, há aqui vários aspectos que se colocam em cima da mesa, que exige efetivamente uma reflexão, uma discussão mais aprofundada, porque o objetivo sendo melhorar o serviço público, então é necessário fazer as coisas que de facto garanta as condições para o exercício dessas mesmas competências, porque se for como no passado, com as verbas que estão atualmente no Ministério da Educação e perante um enorme conjunto de problemas que existem, também as autarquias não terão capacidade para responder. Estas eram algumas considerações, naturalmente muito mais havia a dizer. Eu, de qualquer das formas, agradeço também os contributos que nos deixou e aqui as reflexões por parte da CNIP, que naturalmente teremos em conta em todo esse processo, e peço desculpa, mas terei para me ausentar.
Obrigado.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Passava então agora a palavra ao senhor Presidente da Direção para as respostas, comentários e reflexões que lhe aprouver dizer, e tem de novo 15 minutos.
Muito bem, senhor Presidente e senhores deputados, muito obrigado pelos depoimentos que acabaram de dizer. De facto, a CNIP, e é aqui um preâmbulo antes disto, nós não tivemos conhecimento deste secreto-leis que acaba de anunciar que saíram na segunda-feira, portanto, por razão pela qual nós trouxemos cá essa reflexão e, portanto, desconhecíamos isso, mas assim for, portanto, as coisas penso que estarão no caminho que entendemos que procuramos defender. Agora, desde 2008, com este processo de reorganização escolar, a CNIP, aliás, nasce nessa altura, temos verificado que, relativamente aos pais, em termos de estrutura representativa, as coisas não têm funcionado bem. Tem havido um afastamento cada vez maior dos pais relativamente à vida da escola e do dia-a-dia. Claro que cada um em sua casa continua a garantir este apoio e, portanto, contribui de facto para o sucesso do seu filho educando. Mas em termos de estrutura associativa, de facto, a avaliação que nós fazemos é negativa. E a negativa começa logo a ser negativa no simples facto da nomeação do órgão de direção da escola e do diretor. Eu não sei se as suas deputadas têm acompanhado, mas este processo de eleição dos diretores, e já vai nas recondições dos diretores, tem sido, digamos, sofrido, digamos, causas e efeitos que não lembra a ninguém sobre assegurar o número de pessoas representativas, digamos, dos pais, nomeadamente, para terem assento no Conselho Geral, para poderem eleger diretor. Desde situações de que nem reuniões fazem, de repais, para poderem assegurar esta representatividade. Isto são os pais, muitas das vezes, que são designados, meia dúzia de pais, do candidato ou dos candidatos a diretores, onde já se criaram associações de pais, pura e simplesmente para garantir um voto. Portanto, este processo tem sido inquinado de todas as formas e feitios. E, portanto, logo aqui começam as coisas a não estar, na nossa opinião, o processo não é transparente, onde apenas 21 pessoas, ou menos, tem que ser ímpar, podem eleger um diretor. E, portanto, todo este processo tem sido muito mal conduzido, inclusive pelas próprias pessoas que têm estado, onde a própria Câmara, ou as Câmaras, têm tido um papel muito importante nestas eleições e neste assegurar de procedimentos, e portanto é aqui que começa a vida nas escolas e é aqui que cabem as decisões. E quando, por exemplo, nos perguntam a nós que avaliação é que fazemos do que foi feito até aqui, se a avaliação não foi feita, a CNIP também não sabe, de facto, aquilo que nós sentimos é que muitas festas e festinhas têm sido feitas e que muitas das vezes as câmaras, durante todo o ano letivo, dos anos que têm vindo a acontecer, parecem bombeiros a atuar nos casos mais prementes, onde a necessidade ou do papel higiênico, ou do autocarro, ou disto, daquilo, daquilo outro, ou da oferta dos manuais escolares, e, portanto, esses problemas têm sido, de facto, as câmaras têm desempenhado o seu papel, e aqui de facto achamos que o poder local tem uma competência muito maior em poder agir logo de acordo com a necessidade, e portanto as coisas aí, a avaliação, penso que é positiva, não temos críticas a fazer. Mas se formos também levar para pensarmos na alimentação dos nossos filhos, onde, por exemplo, a cantina escolar e a decisão da atribuição, do fornecimento de refeições, nós vamos encontrar situações onde aquilo que vai preponderar para a decisão da escolha é exatamente, por exemplo, o preço. E isto é decidido a este nível nas câmaras, ou será decidido, ou poderá vir a ser decidido através das CIMs, e portanto é o fator preço que decide, onde, digamos, que os agentes educativos, nomeadamente os pais, não são ouvidos nem achados nestas questões, e apesar das câmaras até poderem ter técnicos, digamos, de nutrição à disposição, mas verificamos, por outro lado, que estes técnicos pouco ou muito pouco fazem neste controle e garantir, digamos, que uma refeição equilibrada aos nossos filhos. Claro que agora vem a novidade de uma refeição vegetariana, há algum processo que tem vindo a ser conduzido, mas na nossa ótica da CNIP as coisas não têm sido, digamos, cada um decide à sua maneira e, portanto, não há, digamos, uma política universal, há diferenças muito grandes, e aí vou responder algumas questões de algumas deputadas, nomeadamente do PSD e do CDS, e até do próprio Partido Socialista, onde nos colocou, portanto, sobre o que é que entendemos que esta decisão possa ser, se deve ser aplicada de forma universal ou localmente. É claro que nós somos um país, não somos um país muito grande, mas defendemos que isto a ser aplicado deve ser de uma forma universal para todo o país. Eu, por exemplo, tenho duas filhas em concelhos diferentes a estudar, e onde perguntei a um presidente da Câmara de uma das minhas filhas, perguntei-lhe que garantia que ele me dava para a mesma oferta educativa ser para as minhas filhas. Sabem qual foi a resposta que o presidente da Câmara me disse? Foi esta, pura e simplesmente. Eu só estou preocupado com a minha quinta, não estou preocupado com a quinta dos outros. Claro que isto, esta resposta, não sei se foi numa tertúlia, o Sr. Presidente da Câmara não tem nada a ver com aquilo que há pouco foi referido pelo Sr. Presidente da Comissão, onde há uma intenção clara e uma parceria inequívoca, ou deve acontecer, entre conselhos e câmaras umas com as outras. Mas, de facto, nós aquilo que temos vindo a verificar ao longo destes tempos é que há autarquias que estão muito mais motivadas e investem na escola, e outras que nada disto fazem. Portanto, vemos projetos que são implementados e que vêm a público, catástrofes, entre aspas, não têm acontecido, mas, portanto, nas escolas as câmaras têm resolvido, mas quando se fala em algo que se define e que provoca ou implica consequências a nível de gerações, a nós preocupa-nos, de facto, se um Presidente da Câmara está mais preocupado com o ato eleitoral seguinte e com o botão, de que o outro que está preocupado, e sim, com o investimento na educação dos seus. E isto é que nós achamos que o que foi feito até aqui é revelador de uma grande fragilidade e que não há um mecanismo de controlo, que é outra das coisas que nós, como pais na CNIP, procuramos e que deve estar salvaguardado, assegurar que exista um mecanismo de controlo para que, se um Presidente da Câmara ou uma autarquia só pensa no botão e no ato eleitoral, venha, enfim, ele pode vir a ser prejudicado pelo voto. Mas não é isso. O problema é na decisão que é tomada no momento e na escola, onde tem os seus representantes. E, portanto, isto aqui é tudo muito dúbio e, portanto, acho que deve ser trabalhado e discutido de modo a assegurar este tipo de controle. Os Conselhos Municipais de Educação. Os Conselhos Municipais de Educação, como sabem, é um órgão consultivo. Ultimamente, nos últimos tempos, já têm assento todos os diretores das escolas do Conselho. Mas, nomeadamente a questão dos pais, a representatividade dos pais, muitas das vezes também é quase igual ao que se passa no agrupamento A, B, C ou D, onde estão lá aqueles que me interessam que lá estejam. E, portanto, não é garantido um processo de representatividade. Claro que, por exemplo, onde existem federações regionais, em princípio, como sabem, este órgão é constituído de cabo, é tutela do Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara é que decide quem é que lá está, e portanto ele pode decidir, como ainda na semana passada em Lamego, em que ele, o Presidente da Câmara de Lamego, por simplesmente uma decisão unilateral, retirou a competência da gestão, digamos, das escolas às associações que tinham sido ativas anteriormente, e decidiu disto de um dia para o outro. E, portanto, estas coisas não podem, e devemos assegurar mecanismos que garantam, digamos, este controle, e que as pessoas, não é por um dia acordarem pela manhã, decidem fazer isto e marca-se uma criança na sua educação para o futuro. E, portanto, são estas fragilidades e estes problemas que nós achamos que devem ser muito mais discutidos e trabalhados, ouvidos. Nós, como CNIP, estamos a ser ouvidos pela primeira vez sobre este processo da descentralização. Não sei se teríamos que o ter sido antes. Estamos agora, ainda bem que o fomos, portanto estamos cá e queremos estar a acompanhar. Nós, através das federações, aquilo que temos instruído as associações de pais e federações de pais é para que eles se organizem e garantam a representatividade, mas isto são processos que têm sido muito, muito, muito controlados. E portanto eu posso-vos dizer que sabemos de casos que têm um pouco a ver com a vida associativa, que é autónoma e que nada tem a ver com o Ministério da Educação ou com a Câmara, mas todos estes processos de representatividade e de organização têm que ser muito trabalhados, e se calhar até começa na escola. A questão da cidadania, de se poderem fazer e garantir a representatividade para evitar que o poder caia nas mãos de meia dúzia de pais ou de meia dúzia de vereadores ou quem quer que seja. E, portanto, é isto que nós, como CNIP, achamos que deve estar garantida a representatividade de todos, que todos possam participar de uma forma ativa numa escola melhor para todos. Portanto, é esta a nossa opinião, e que penso de alguma forma respondi às questões que foram colocadas às suas deputadas, e portanto espero, se entenderem mais alguma questão, estamos inteiramente à vossa disposição.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Direção. Foi uma importante audição para nós, uma vez que depois queremos acompanhar este processo com particular acuidade, e o vosso contributo, o contributo dos pais, é para nós muito importante. Gostamos de ouvir professores, sindicatos, educadores, mas também os pais que fazem parte desse triângulo virtuoso que é a nossa escola. Se tiver algum parecer escrito ou alguma posição que nos queira remeter, por favor, pode remeter ao cuidado da Comissão de Educação, do Presidente da Comissão, que depois virá aqui ao Grupo de Trabalho, e se quiser acompanhar via computador ou via internet, já sabe, Comissão de Educação, Grupo de Trabalho, Descentralização, vai lá estando o acervo daquilo que temos vindo a recolher, inclusive também os questionários que enviámos para os municípios que têm os contratos interadministrativos, onde está a resposta dos municípios, e também já o trabalho que estamos a fazer, os relatórios em relação aos próprios agrupamentos, e assim, de forma transparente e democrática, online, pode ir acompanhando todo o nosso trabalho e todo o nosso acervo documental. Mais uma vez, muito obrigada, votos de bom trabalho para a CNIP, para todos os seus membros da direção, e mais uma vez, da parte da Assembleia da República, dizer que esta é a vossa casa e está sempre aberta, todas as audições são públicas, todos os trabalhos são públicos, e o escrutínio faz diariamente e todos os dias. Muito obrigada mais uma vez, e bom trabalho.
Também muito obrigado. Bom trabalho para todos.
Obrigada e lamento de longa mais uma vez, que nos foi alheia, mas muito obrigada de qualquer maneira por estar aí desse lado a ouvir-nos e a interagir connosco. Muito obrigada. Muito
obrigado. Boa tarde.
Thank you.